Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um CDMcast, hoje de um jeito um pouco diferente. O nosso episódio de hoje é uma discussão sobre demografia de mangá, uma discussão que a gente fez há algum tempo, eu acho que foi lá na época que a gente estava gravando a parte 2 do cast de Jujutsu, e a gente lembrou desse programa que a discussão era interessante e estamos usando hoje aqui como nosso penúltimo episódio do ano. Então, se divirtam com o cast aí, vai ter eu, vai ter o Vivi, o Borges e o Fábio. E você já sabe, nossas redes sociais, você tem o e-mail podcast.cdm@gmail.com e você tem o nosso Twitter, a nossa principal rede de comunicação, @cdmcast, tem o Instagram, @cdm.cast, estamos finalmente atualizando lá, e ainda tem a página no Facebook Conversa de Mangá. Você pode também comentar pelo Spotify, que agora tem um espaço lá para você deixar o seu comentário com alguns caracteres. E é isso, aproveita.
Eu fiquei pensando naquela conversa que a gente teve sobre Isekai, depois eu fiquei ouvindo o programa, e aí eu comecei a pensar sobre essa parada de demografia e gênero, sabe? E aqui no Brasil a gente meio que, eu não sei se é assim no Japão, mas aqui no Brasil a gente meio que trata shonen como gênero e não como demografia, eu acho que já ficou bem claro. E eu fico pensando, tá, e aí, sabe, Isekai meio que não tem um limite, a palavra significa outro mundo e aí o pessoal faz o que quer, né? Tanto é que a discussão foi sobre onde determinadas histórias se encaixavam ou não em Isekai. A parada é, e as outras denominações, sabe? Shonen, shoujo. O que significa exatamente shonen? O que significa exatamente shoujo? E será que dá pra dar o desconto de aqui no Brasil a gente ver essas demografias como gênero e não seria exatamente a realidade do Japão? Ou não? Demografia é demografia, gênero é gênero e não importa.
Cara, eu acho que isso é muito mais uma questão, assim, de... É uma demografia, tu não pode distorcer isso. Mas já que aconteceu, é uma questão de linguagem. Tá ligado? Tipo, o que que uma pessoa que tá falando assim, ah, porque eu acho que o shounen, não sei o que, shounen é uma demografia, você tá falando do quê? Geralmente quando a gente fala de shounen aqui, a gente tá falando do que é conhecido como battle shounen.
Que não existe também, a gente que inventou.
Então, não existe entre aspas, que existe, tá ligado? Tipo, tem um conjunto de características que a gente encaixa nessa porra.
É exatamente o que eu queria chegar, você falou, tem um conjunto de características que definem o battle shounen, certo? Agora, pega esse conjunto de características e transporta elas pro shonen de esporte. Elas estão ou não estão lá?
Kuroko no Basquete mesmo parece muito um Battle Shonen, pela chance que eu vi.
E na Zuma Eleven parece mais um Battle Shonen.
Haikyuu, cara. Haikyuu, aquele de basquete horroroso, qual é o nome?
Kuroko no Basket.
Kuroko no Basket. Pega aquilo que tem no Battle Shonen de característica, o que define o Battle Shonen. A gente, basicamente, quando a gente fala de shonen, a gente tá mais remetendo a Shonen Jump, né, com isso, embora de outras revistas. Ou então pega o lema da Jump de vitória, batalha, que é amizade, não sei o quê. Eu acho que tudo isso tá dentro dos outros tipos de história, sabe, em relativo ao Shonen. Então, o Battle Shonen, a única diferença é que ele tem batalhas físicas, mas no esporte também tem. Você meio que só transporta as paradas, mas no fim é tudo uma coisa só. E é por isso que eu acho que ver shonen como gênero também faz sentido, além de demografia.
Eu concordo veemente. Tanto é que eu falo assim, geralmente quando eu tô falando sobre anime, eu falo assim, ah, isso aqui é um shonen. Porque dá pra gente ter muito das características gerais de uma obra escrita pra essa demografia. Muito. Geralmente a gente vê as mesmas coisas em vários outros shonens, independentemente das revistas. A gente tem algumas diferenças, claro, por exemplo, a Magazine, a gente já tem a La Xereca, Peito Voando, aí na Jump agora também, né, com aquela aberração que é Chainsaw. A gente tem alguns pontos que ligam essas obras, e elas são dessa demografia shonen, entende? E tipo assim, quando você pensa, vou dar um exemplo, quando você pensa em Berserk, você não associa ele com o shonen. Você vê que a história ali é um pouco diferente, os personagens são um pouco diferentes, a história é contada de uma maneira diferente, entende? E Berserk é um seinen, né? Então a gente consegue fazer essas distinções pela demografia da obra. Então, sei lá, eu acho que dá pra considerar como um gênero sim. Eu sei que muita gente não gosta, não suporta essa galera youtuber aí que paga de científico na internet, de, ai, esse é o termo, tem que usar o termo certo. Tipo, tudo bem, usa você, eu uso o meu. E é isso, sabe? Não é uma... Eu não acredito que tenha que ser uma regra que deva ser cumprida à risca.
Eu só acho um pouco complexo quando a gente fala de alguns animes ou mangás que a gente simplesmente não tem também a certeza se é shounen ou seinen. Por exemplo, quando eu vi o One Punch Man, e eu acho que Tokyo Ghoul também, não tenho certeza se o Tokyo Ghoul Re ou o primeiro ali também. Tipo, os dois são seinen. Pra mim era um shounen só com mais sangue. E aí eu acho complexo quando a gente cria essas coisas. Tipo, no shounen, eu acho que não tem nem tanta... Sim, nem shounen, não tem nem tanta questão. Mas tipo, quando a gente entra no shoujo, por exemplo, aí eu já acho que é um pouco mais complexo. Tipo, chegar e falar, ah, isso daqui é um shoujo. Principalmente porque a gente sempre vai naquela questão de esperar que shoujo é romance, garota, é, o menino bichounen impressionando garota na parede, rosas subindo na tela... E essas coisas, que nem que nem aquele dia, né, que a gente colocou Babysitter. Ninguém aqui nunca ia descobrir que Babysitter era shoujo.
Mas, tipo assim, se você pensar que Babysitter não parece nem um pouco com shounen também.
Ah, depende. Por exemplo, a gente tem um anime de romance chamado Horimiya. Ele é um shounen. Pra mim, ele é igualzinho um shoujo.
O pessoal no grupo de shoujo fica compartilhando Horimiya toda hora. E Horimiya é shounen.
Mas você falou do Babysitter, pra mim, me lembra um shounen. Por quê? Porque eu lembro de Barakamon. Porque eu lembro daqueles animes de pessoa cuidando de criança fofinha. Esse, daí, pelo menos até onde eu me lembro, eu estou mais em shounen. Então eu lembro mais de shounen mesmo.
E é esse o ponto que eu ia falar, o Fábio. Porque, tipo, você pode usar o termo que você quer com certeza. Que o meu ponto de falar que é linguagem é um ponto de até que momento a gente tá se entendendo dentro de uma interação, comunicação, né? Porque talvez você pegue uma pessoa que, tipo, sei lá, começou a entrar no meio do anime e mangá, chamava tudo que era de porradinha, de shounen, e aí ele começou a descobrir que isso era uma coisa mais ampla, e começou a não tratar dessa maneira, o que eu acho um pouco difícil, porque se você tá nessa esfera, você já vai meio que interpretar diretamente que shounen já tá se referindo a Battle Shounen, que é Hunter x Hunter, Naruto, não sei o quê. Mas que às vezes é bom tomar esse cuidado, porque o Borges colocou duas coisas que são parecidas. Porque pelo que me lembro, o Slam Dunk, que moldou o mangá de esporte que a gente conhece hoje em dia, que parece shounen. Isso é puro achismo, tá gente? Eu acho que foi isso, porque eu nunca li também Slam Dunk não. O ponto é que, engraçado, a gente quando vê um Kuroko no basquete fala, mano, por que os caras estão jogando basquete e parece Bleach, tá ligado? Sei lá, é meio estranho. Mas você tem shounen... Que é tipo Happiness, do Shuzoshimi, que é uma história, pô, de romance, tem vampiro, e não é de porrada, tá ligado? É um drama. 20th Century Boys é shounen.
Eno Katachi é shounen.
Pois é, é complicado.
Então, a discussão é exatamente essa, de tipo, será que quando a gente fala shounen, nós não estamos nos referindo a um conjunto de características que determinadas obras compartilham, e aí, por elas terem sido associadas primariamente à categoria, à demografia shounen, né, e tal, mas com o tempo essa palavra, ela pôde ser transpassada para outro tipo de definição. Quando você fala sobre, Koe no Katachi é shounen, ou Horimiya é shounen, isso fala muito mais sobre a definição dessas obras enquanto demografia e não quanto às características delas. Porque as características delas pertencem, no caso, a um outro tipo de obra. Então, será que seria errado, apesar de Horimiya ser publicado numa revista voltada para meninos, né, numa revista shounen, será que seria errado falar que é um shoujo? Porque as características deles são fortes o suficiente para poder categorizar dessa forma?
Eu acho que sim. Porque eu acho que isso parte de um pressuposto que a gente inventou. Tipo, falar que Horimiya tem cara de é porque a gente não sabe que muitos anos atrás Junji Ito publicava em revista shoujo. E Tomie Josei.
Eu acho que também entra também no Yasha, que no Yasha é um shounen com extrema cara de shoujo. Todo mundo sabe que hoje em dia que no Yasha é shounen, cara. Mas você pergunta a qualquer pessoa, tipo, principalmente, sei lá, em grupos de shoujo, as pessoas falam, ai, não era shoujo.
E no Yasha é Isekai.
Exatamente, é um Isekai shoujo. É uma coisa, né? Eu nunca vi nenhum Isekai. Ah, depende, né? Acho que a da vilã é um Isekai shoujo, talvez. Não sei. Mas agora parando pra pensar, eu nunca vi nenhum Isekai shoujo.
Herói do escudo.
É, exatamente.
É isso que é importante saber, entender também. Cara de shoujo pra gente talvez não seja cara de shoujo pra um japonês, tá ligado? Tem uma grande quantidade de shoujo que é de um tal jeito. E talvez você tenha um termo pra isso lá, tá ligado? E que pra gente virou o shoujo, a cara do shoujo. talvez até lá isso seja o padrão do shoujo, não sei. Mas tem que pensar que tem essa nuance, tá ligado?
Meio curiosa, né? Porque eu já vi, por exemplo, gente falando que morava no Japão, né? Tipo, assim, eu não vi foto, né? Então a pessoa pode estar mentindo, né? Nunca vou saber. Mas eu já vi, tipo, pessoas contando também, tipo, em locais de revista, essas vozes assim. Eu já vi, tipo, mangás sendo direcionados pra determinados locais. Tipo, vou dar um exemplo. Tem sessão Boys Love, Yaoi. Eu já vi o relato de pessoas que o vendedor do local falava: ah, as garotas que compram Yaoi, elas também vão comprar essa revista aqui, que tem dois personagens que parecem muito que eles querem se comer, mas eles não se comem. Então ele vai e coloca essa revista em Boys Love, mesmo não sendo. Eu já vi, tipo, relato assim, não sei quão comum é isso e como funciona lá no Japão também. Tipo anime de esporte, que os caras ficam corando um pro outro, gemendo, não sei o quê. Tipo isso.
Tipo, dai.
Eu nem lembro, não é nem raio que passou na minha cabeça, é um anime, eu acho que é de beisebol. Gente, você coloca imagem desse anime no Google Imagens, os personagens, eles só estão corado, cara. Parece que ele ficou assado no sol. Ele não pode ver o cara, ele cora. Ele fala corado, ele anda corado. É literalmente corado 100% do tempo. É o maior bait pra Fujoshi do mundo.
É tipo o Banana Fish, né? Que te engana até o último momento.
Sim, Bors, concordo com você.
Ah, mas pelo menos a autora no One Shot novo fala que eles eram apaixonados.
Mas é que a discussão é que eu tô tentando levantar é mais ou menos o seguinte. Aí o que o Léo falou é importante. Que a gente vê por aqui no Brasil e que a gente se entende no Japão. Eu queria localizar isso aqui no Brasil, no caso. Porque lá no Japão, eles têm uma quantidade de títulos gigantescas. Então, separar por demografia faz sentido. Né? Porque é gente demais, é produção demais. E a gente não tem, sei lá, um décimo disso aqui no Brasil. Nessa produção não chega aqui. Então, localizando aqui no Brasil. Essa separação de shonen, shoujo, tudo mais por demografia. Será que faz sentido pra gente que quando chega na banca tá tudo misturado? O que tá lá é o que tá lá?
Pra gente não tem tanto sentido. Porque os mangaka não faz mangá pra gente.
Você quer ver uma coisa super interessante, cara? Tem mangás seinen que aqui no Brasil são lançados como obras infantis, cara. Eu recomendo, inclusive, todo mundo seguir que gosta de mangá, seguir a Biblioteca Brasileira de Mangás. Eles têm tudo aqui sobre as obras publicadas no Brasil e tal. Tem coisa internacional também. E eles estavam contando essa semana, né? Tipo, o cão que guarda as estrelas, uma parada assim. Acho que não foi nem no Brasil, na verdade. Vou até me corrigir aqui, mas acho que foi lançado em outro país como uma obra infantil. E é tipo, sei lá, um drama mais leve, mas que tem uma capa que parece de fato uma obra infantil. É um cachorrinho muito fofinho no meio das plantinhas, tá ligado? Mas foi publicado em seinen.
Deve ter sido na França, lá que todo mundo é bem perturbado a cabeça. Consome pornografia como se fosse animação infantil.
É tipo Level 8 ser lançado como terror por causa daquelas capas tenebrosas que não tem nada a ver com conteúdo, né?
Exatamente. Tem sentido. Eu acho que pra gente não tem tanto sentido essa questão de a gente pensar na demografia, porque a gente vê esse policiamento das outras pessoas, porque elas falam assim, ah, então, mas no Japão, isso é uma demografia, entende? A gente se é corrigido aqui por outras pessoas que estão olhando pro mercado de fora. E a gente não vê as pessoas daqui de dentro que entraram pra esse mundo de anime, assim, ah, eu tô vendo um shoujo, ah, tô vendo um shonen. Então, tipo assim, por mais que aquela obra talvez não seja um shonen ou um shoujo, assim, por conta da publicação dela, da serialização dela devido à revista, aquela pessoa identifica características muito comuns em obras, que, por exemplo, um Banana Fish, você, ah, esse aqui é um shonen ai, entende? E tem sentido o que ela tá falando, entende? Pra nós. Aí vai provavelmente chegar alguém e falar assim, não, não é um shonen ai, é um shoujo. Lá no Japão é um shoujo, então cala sua boca, é um shoujo. Eu acho que é mais ou menos assim esse tipo de conversa, talvez. Sei lá, não sei se eu me importo tanto, na real.
Eu ia falar também que tem uma coisa curiosa, que é saber o quanto essa parte de animes e mangás oficiais poderia vir afetar aqui, né? Porque o Brasil, por um bom tempo, ele foi meio que excluído, né? Tipo, inicialmente a gente tinha bastante animes, e depois foi caindo, e agora voltou com força com streaming, com animes vindo pro cinema, não sei o quê. Aí também tem aquela questão, né? Até quanto ou quando talvez essas coisas podem mudar, né? Por exemplo, o Crunchyroll, eu não sei como o Crunchyroll lida com demografia direito. Eu acho que ele ainda lida de uma maneira meio japonesa mesmo. Então, sei lá, se por exemplo você falar Banana Fish, eu acho que o Crunchyroll vai falar não é shonen ai ou yaoi, é um shoujo. Mas é curioso pensar como isso vai mudar daqui a uns anos, né? Ou até mesmo, tipo, fora do... Quem está falando do Brasil, né? A gente não tem tanto conhecimento dos Estados Unidos e tal. Mas o quanto que isso vai afetar vindo pra cá? A partir dos anos, porque os streamings estão fazendo muito sucesso, tá começando cada vez mais vir anime e conteúdo aqui pro Brasil.
O Vitor trouxe até um lado interessante, né? Porque a gente até costuma usar esse tipo de nomenclatura com anime, e isso nem vale pra anime, na verdade, né? Vale só pra mangá, inclusive.
Sim, ele só é shonen porque ele é publicado numa revista voltada pro público masculino de até certa idade. Anime não é publicado em revista nenhuma.
Vocês conseguem pensar nisso? Tipo, diferença, sei lá, tirando o que o Fábio falou, né, de da nudez mais explícita de da Magazine, por exemplo. Vocês acham que diferencia? Tem outras características que diferenciam o que seria shonen na Jump e o que seria shonen na Magazine, tirando essa parte mais...
São bem diferentes as obras que são publicadas. Eu acho que é mais diferente as coisas da Jump para as outras revistas no geral, por conta do filtro da Jump. Só por isso, eu acredito nisso. Eu acredito que são todas bem parecidas assim, no geral. Mas eu acho que o filtro da Jump é diferente. Por isso que sempre quando a gente vai falar de algum anime estranho que tá na Jump, a gente fala assim, como este mangá está sendo serializado na Jump, como que ele conseguiu passar... Na Jump, entende?
Exato, exato.
E em outra, qualquer outra revista, para assim, ah, tá sendo publicado lá, tudo bem. Mas assim, como que isso entrou na Jump?
Pois é, por exemplo, quando a Jump negou Attack on Titan, foi pro Magazine? Eu não tenho certeza pra qual revista que ele foi. Mas ele foi pra Kodansha, né? Ele foi pra concorrente. Quando ele trocou e foi pro concorrente, não foi um susto a concorrente ter aceitado. Mas a Jump, se a Jump aceitasse um mangá daquele naquele momento, o Shingeki do jeito que ele é naquele momento, pra gente seria muito estranho. Da mesma forma que eu estranhei que a Jump tenha publicado Chainsaw Man, porque não parecia um mangá da Jump. Então acho que isso que o Fábio falou é verdade.
No começo, assim, no cabo de dano de Chainsaw, só pra dar um retoque, tipo, eu achava que não tinha sentido estar ali na Jump, mas conforme a gente vai seguindo a leitura do mangá, a gente vê que ele tem motivo pra estar na Jump. Eles adequaram a obra pra Jump.
Eu acho que as outras revistas que publicam shonens, elas meio que são a mesma coisa, e a Jump é que destoa do resto. A Jump tem esse processo seletivo, né, parece o Enem. Seu mangá tem que ter essas e essas e essas características pra poder ser publicado aqui. E as outras revistas, elas não são proibitivas a esse ponto. Elas devem ter um processo seletivo, né? Senão todo japonês está publicando um mangá, já que eles não fazem outra coisa. E aí, quando chegam umas ideias muito diferentes, tipo o Vinland, que seria um mangá que também seria publicado na Jump, aí foi recusado e foi pra Kodansha, e lá ele encontrou um público. É feito de uma maneira diferente, tal, do que ele seria se ele tivesse sido publicado na Jump. Então talvez seja isso mesmo. A gente tá tão acostumado com a Jump, ela é tão maior, ela é tão grande, ela tanto no Japão quanto no resto do mundo, sobre aquilo que se exporta de mídia de anime japonesa e de mangá pra fora. Então a Jump talvez seja tão forte que a gente acaba entendendo o estilo de shonen da Jump como shonen em geral. E essas características que a gente percebe nos mangás da Jump, a gente transporta, pelo menos eu faço isso, eu transporto para outras histórias, então aí fica com cara de shoujo, fica com cara de shonen, cara de não sei o quê. E talvez seja só essa... talvez seja isso, tipo de... Não é que tem cara de shonen, tem cara de Jump, né? Não tem cara de shoujo, tem cara de, sei lá, a revista pública shoujo, que seja famosa.
Tem um mangá que fala bastante sobre isso, né? Sobre essas características de coisas da Jump, que é aquele mangá lá, o Bakuman.
É do autor de Death Note, né?
Mangá horroroso sobre mangakas horrorosos.
Ele fala bastante sobre a Jump, como é o esquema lá dentro. Tipo assim, gente, eu nunca li o mangá, mas eu sei disso que eu assisti o live action deles, é perfeito. E é isso.
Cara, o live action é maravilhoso e ele é muito melhor que o mangá e que o anime. Muito, muito melhor.
Foi feito pelo autor de Death Note, não tinha como ser bom.
Opa! Que é isso? Afirmação pesada!
Ah, pelo amor de Deus, gente. Se você cresceu e você ainda acha Death Note bom, você tem problemas.
Aproveitar esse desvio aqui pra voltar pro tema. Death Note e Shingeki no Kyojin. Tem cara de shonen ou cara de seinen?
Os dois.
Tem cara de porra nenhuma pra mim.
Shingeki no Kyojin, a última temporada, eu diria que ele tá mais pra seinen. Não seinen, tipo, ele tem mais cara de seinen por algumas questões. Não é por complexidade, nem nada do tipo. É porque o autor, ele realmente escolheu um caminho. Eu não sei explicar, tá ligado? Ele só mudou muita coisa. Ele mudou muito, muita coisa. Aí ficou um bagulho mais reflexivo, sem ação, parado, não sei o quê. Tipo, ele fez um bagulho muito diferente. Enquanto tinha aqui no Kyojin antes disso, era completamente shonen, gente. Esse bagulho de tem os bichos gigantes, a gente tem que matar os bichos gigantes, tem ação. Mano, é muito shonen o fato de algumas pessoas virarem titã e caírem na porrada na mão, tá ligado? É muito coisa de shonen.
Escrita da Mikasa é a escrita exemplar de mulher em shonen, cara. Impressionante.
É exatamente, ela fala Eren. E é isso todo o papel dela.
Cara, é exatamente esse o ponto. Tipo, isso que o Léo falou do cara de Shonen, cara de Shoujo, né, lá atrás. É exatamente isso. Tipo, a gente já consumiu tanto disso, dessas histórias, que eu falei, lembra quando eu falei lá naquele negócio que eu falei do Shimanami, por exemplo, que nós somos bons em reconhecer padrões e aí nós categorizamos as coisas dentro desses padrões. E eu acho que isso acontece com essas histórias, né? Não é à toa que existem as demografias, né? Então, tais características de uma história costumam atrair tais tipos de pessoas, e aí lá no Japão, pelo volume de coisas que eles produzem, faz sentido separar isso por idade, se bobear até por localidade, né? Talvez uma determinada localidade que tenha mais crianças consuma mais shonens ou histórias do tipo. E aqui no Brasil não faz tanto sentido pra gente, que chega menos coisas e tá tudo amontoado quando você vai numa banca ou numa livraria. Mas pra gente que consome mais do que aquilo que provavelmente chega nas nossas bancas, né? Pelo menos eu leio muita coisa que ainda não veio pro Brasil. E essas características, elas ainda estão lá, sabe? Então eu não sei se eu tô indo atrás de coisas que têm o mesmo perfil ou se essas características, elas são de fato presentes na maior parte das obras. Então talvez, mesmo no Japão, baseado nessa minha percepção, talvez nós possamos chamar determinadas histórias, ainda que não sejam para aquela demografia, né? Ainda que o empresário lá, dono da revista, não tenha pensado nela para aquela demografia, talvez ela possa ser vista como gênero. Então, sei lá, o Horimiya. Talvez eu possa chamar ele de shoujo, apesar dele ser publicado numa revista shonen, pensado para o público que esse tipo de demografia deveria atender. Mas ele tem tantas características que eu identifico como shoujo, e eu fico pensando, será que está errado se eu chamar de shoujo? Mesmo pensando no mercado japonês, será que essas características são fortes o suficiente?
Uma coisa interessante sobre o que você falou, que é, anos atrás, eu lembro de ter lido algo sobre uma pesquisa do público de One Piece, e o público de One Piece era maior de mulheres do que de homens.
Sim, todo ano tem uma publicação dessa.
E uma outra coisa interessante também é que tem um mangá agora sendo cancelado na Shonen Jump, chamado Phantom Seer, um mangá que tá sendo cancelado, ninguém sabe por quê, porque ele ganhou uma competição lá, por isso tá sendo publicado na Jump, e ele vende bem. É o terceiro melhor mangá, a terceira melhor venda de primeiros volumes, assim, da década, não sei, junto com o Mashou e a Castriago. Mesmo assim, ele tá sendo cancelado. E aí o Analyzed, que é, recomendo muito também, é o puta de um site agora, tem um podcast também, Shonen News, eu acho. É, eles acompanham, assim, fazem, tipo, análise das revistas de mangá e tal. Não são todas, não. São algumas lá, de Shonen e Seinen. E, velho, uma das razões de talvez o Phantom Seer tá sendo cancelado é que talvez ele esteja atraindo uma demografia que não é a demografia que a Jump quer pra si. E eu achei isso muito curioso, né? Porque será que uma revista Shonen que publica Horimiya vai querer um público... Tudo bem, Horimiya não deve ser publicado na Jump, que são revistas que vendem muito bem. Mas será que atrairia, assim, pra revista Shonen que publica Horimiya, ter um público que não é o público de Shonen? Né? Pelo menos que não seja... Pode até ser na idade, né? Porque a gente viu, pô, uma mulher tá lendo One Piece. Não sei.
Eu de verdade acredito que a Jump faria esse tipo de coisa pra manter o público dela. Quando a Jump tava naquela crise, né, lá nos anos, final, meados dos anos 90, que ela ficou desesperada atrás de mangaka pra publicar na revista, não foi à toa que ela só publicou naquela época várias obras que tinham aquele formato padrão da Jump que ela tava seguindo, que ela tinha vindo de Dragon Ball e de CDZ também. Entende? Batalhinha, poderzinho, personagens masculinos, que aí veio Naruto, veio Bleach, veio Hunter x Hunter, veio One Piece, pra manter esse público deles. Porque, pensando bem, que não tem aparecido ideias de outras obras que fossem fazer sucesso vendendo, dependendo de onde seja publicado, entende? Eu acho que, às vezes, o que a Jump quer fazer, ela quer ter sempre um espaço para algum mangaka que vai fazer obras que vá encaixar com a forma com que a revista quer essas obras, entende? Então, tipo assim, eles precisam ter essas obras em circulação dentro da revista para eles continuarem sendo a Jump. E, às vezes, parece que eles têm esse receio de que a Jump vire qualquer outra revista porque publica qualquer coisa, entende? Por mais que venda. Porque, por exemplo, Shinjeki não tá na Jump e vende pra um caramba, mas não é uma coisa da Jump. Pode parecer, às vezes, que nem é tão importante pra Jump, apesar de muitas vezes ser o motivo de cancelamento de algumas obras, e às vezes outras nem tanto. Por exemplo, Chainsaw. Tipo, não tem sentido o pseudo cancelamento deles, a alteração deles de esfera da revista, por conta de vendas. E é isso, é umas coisas assim que às vezes acontecem na Jump que a gente não entende direito. Não é venda, não é, às vezes, a obra às vezes tá meio que adequada ali dentro. Às vezes é alguma coisinha que aconteceu, algum atrito com o editor. A gente não sabe direito. A Jump é uma grande incógnita, no geral, pra mim.
Vou te falar um negócio. Uma parada que eu li lá no Analysis também sobre o Chainsaw é que tem um fórum no Japão que é o Chiu... Não sei se é Chiu-chan, é tipo 2CH. Que eu até já fiz umas histórias com esse fórum e tal, que ele é mega importante. E, cara, esse fórum, às vezes a galera se junta lá pra comprar mangás em massa pra evitar cancelamento de mangás. E mangás da Jump, inclusive. E o que aconteceu com o Chainsaw, que o Chainsaw não era bom no início, ele não tava bem, não. Ele começa a engrenar depois. Eu vou chutar que foi quando começa lá o arco dos caras dando tiro em todo mundo. Vou falar uma coisa bem abstrata mesmo pra não dar spoiler. E aí eu acho que, sei lá, né, pensando em galera de fórum, eu já penso logo nesses malucos mesmo que prisma Chainsaw. E essa divisão de Chainsaw, em parte, pode ter sido um acordo do autor com o editor da Jump pra o Chainsaw continuar na Jump, mas num território talvez mais livre. Que é a Jump Plus, que é, enfim, publicado na internet e tal. Eu não sei muito o tipo de obra que sai lá. Tipo, sei lá, Spy Family. Kaiju número 8, pra mim, parece muito coisa de Jump. Spy Family não parece estar muito distante disso. E de qualquer forma, Chainsaw parece muito distante desses dois, tá ligado?
Eu pensei também numa coisa, tipo... Eu mencionei já isso lá no nosso podcast Banana Fish, né? Mas eu parei pra pensar, tipo, óbvio, tipo, assim, tem a questão da Jump, né? Que a Jump realmente ela deve editar muita coisa. Sabe? Ser tipo que nem a Marvel e a Disney são para filmes de gênero de herói e ação. Mas isso também é uma coisa que eu me lembrei. É na entrevista da doutora de Banana Fish, o olhão que eu falei na época. E ela fala que ela gosta de mangá shoujo porque mangá shoujo qualquer coisa vale. E aí pergunta pra ela, ué, mas você não recebe ofertas pra escrever revista pra mangás pra homens? Ela fala, eu recebo, mas acho que escrever pra homens, pra garotos é chato. A vontade deles e desejos são muito óbvios. E eu paro pra pensar nisso agora. E eu paro pra pensar, tipo, alguns mangás shows, tipo, saindo de romance. E até que algumas amigas minhas me recomendam mesmo. Gente, tem muito mangá shows, assim, tipo, com contextos bem diferentes de shounen. Tipo, sei lá, Revolução Francesa. Uns mangás que abordam os temas mais pesados, mas estão, tipo, realmente parece que, tipo, tem o showzinho de romance, que obviamente ela sempre vai ter. Mas é meio curioso isso, porque dá a entender realmente, tipo, principalmente porque pelo que essa autora falou, que shoujo é algo que, tipo, talvez até pela questão editorial mesmo. Shoujo é algo que você tá mais livre de fazer o que você quiser. Shounen você já tá mais preso pelo editorial. E me lembrou Jojo, porque Jojo teve censuras por coisas que não agradariam os homens. Tipo, por exemplo... Segunda parte de Jojo era pra ter sido vencida por uma mulher, a luta final, se eu me lembro bem. E era pra depois ter tido um casal lésbico. E foi censurado, basicamente. Tanto o casal lésbico quanto a cena da mulher lá lutando. Tipo, eles só chegaram e falaram: não, ela não pode lutar, ela não pode ter ganhado uma grande participação, porque são homens que estão lendo. Então coloca ela pra apanhar aí um golpe, e aí você põe um homem lá pra lutar.
Na parte 6, o Araki teve literalmente que dar o sexo de uma personagem, né? Ela era mulher e teve que mudar pra homem depois de capítulos, assim, bizarro.
Porque não podia ser um casal lá, não podia ficar estranho o clima. E aí ele saiu da Jump depois disso. Ele literalmente ele não tá mais na Jump até. Se bem que a violência dele também era uma coisa meio que preocupante estar na Jump, porque ele excede um pouco às vezes.
É, tipo, ele tá na Jump, mas ele tá em outra revista da Jump, que eu acho que é a Ultra Jump, que é Seinen. Aí, a partir da parte 7, isso.
Sim, então...
Aí, por exemplo, aí olha só. Aí duas coisas que o Victor falou que são interessantes. Uma coisa ele falou que muda a minha ideia, que é se essa autora que ele citou, né, que se essa fala dela sobre ela fazer shoujo, porque ela tem mais liberdade criativa. Se ela falou que qualquer coisa vale, é porque ela tem mais liberdade criativa, então ela pode ir pra locais onde ela não estaria presa, né, se ela fizesse um shonen. Então acho que isso prova e desprova a minha tese, eu acho. Prova, então, que shonen tem cara de shonen, porque ela tá fugindo dessas características que ela teria obrigatoriamente que seguir, se ela quisesse fazer um shonen, ao mesmo tempo que desprova, porque então shoujo não tem cara.
Só deixa eu terminar assim, só terminar o que ela falou assim, pra combinar mais com o que você falou. Ela fala assim, a vontade deles é chata e meio óbvia, e eu sinto que eles são conservadores. Ou talvez, seja melhor dizer, que eles se recusam a acreditar em mágicas, eles acreditam mais nos próprios desejos sexuais, uns troços assim. Eu tenho inveja de como eles são simples, risos. Mas as garotas não são assim. Elas são confusas e complicadas. Eu não sei ao qual elas vão reagir e nem como. E o lado bom disso é que qualquer coisa vale. Então, dá a entender que, tipo, dá pra você realmente, você tem uma maior liberdade. Afinal, você não sabe, ela fala, tipo, ela tem qualquer coisa vale. Mas também, talvez a reprovação seja maior. Eu não sei, porque ela fala, não tem como saber como elas vão reagir. Então, talvez, só isso mesmo pra completar. Eu achei interessante.
isso vai, você vai diretamente com aquilo que eu estava pensando sobre. Então talvez a conversa não seja sobre se nós podemos chamar determinadas histórias de shonen, e sim que determinadas histórias têm cara de shonen da Jump, Tem cara de shonen da Shonen Jump. Porque os shonens que vão para outras revistas também costumam ser mais diferentes, ter mais liberdade. E agora, com a fala dessa autora, Shoujo também, pelo menos do ponto de vista dela, tem mais liberdade criativa. E realmente tem muita coisa que a gente não sabia que era shoujo, e aparentemente é. Apesar de aqui no Brasil a ideia de shoujo ser mais ligada a essa ideia de romance escolar, ou então a mesma fórmula de Sakura Cat Captors. Essa ideia de, do romance sempre atrelado a essa, como fio condutor da história principal. E shonen, em geral, são as batalhas, são esses fios condutores. Então, talvez as características que eu acredito serem ligadas a shonen, então não são ligadas a shonen em geral, são ligadas a shonen da Shonen Jump. Como vem mais disso pra cá, mesmo os mangás de esporte da Shonen Jump parecem shonen. Mesmo mangás de esporte que teriam liberdade de poder construir histórias de outras maneiras, tem cara de shonen porque são na Jump, e a Jump tem cara de Shonen Jump. Né? Então, acho que no fundo... Então talvez seja errado.
Eu penso também uma coisa curiosa, né? Que às vezes também, levando aquela comparação com, por exemplo, que eu fiz lá com a Marvel, talvez a Jump seja tipo a Marvel da Disney, tipo, seja o MCU. E talvez algumas das revistas, né? Tipo, isso daí é uma grande suposição, tá, gente? Eu não... Isso é mais uma teoria minha. Eu fico pensando se as outras revistas, ou alguma delas, elas também não tentam meio que copiar o jeito da Shonen Jump. Tipo, simular pra pegar pelo sucesso. Porque a Marvel tem isso, né? A Marvel, ela criou todo um universo. A Disney, no geral, ela criou todo um universo de como deve ser filmes de heróis. E chegou um momento onde até mesmo a DC, que era dita de edição diferente, ela também passou a copiar um pouquinho. Tipo em Shazam, tipo Aquaman. Elas passaram a ir pra esse lado que eles tentaram pegar uma palhinha e ver se eles conseguiam aquele lucro milagroso e aquela fórmula perfeita que sempre vende da Disney. É também curioso, né? Uma curiosidade, queria saber se o quanto no Japão isso deve acontecer também. Porque se a Jump vende pra um santo caralho, não é de se esperar que talvez outras revistas também queiram imitar ela. E aí, talvez só os japoneses mesmo pra dizer. Pessoas lá que vivem lá. É uma coisa interessante.
É interessante, e aí eu acho que, tipo, dá pra encontrar as características da Shonen Jump em mangás, por exemplo, da Magazine, ou de outros serviços que eu não sei o nome agora.
Ou da revista de Fairy Tail. É da Magazine? Eu não sei.
É, então, é. A Magazine é de Fairy Tail. Fairy Tail, Nanatsu e tal. Eu consigo imaginar Fairy Tail dentro da Shonen Jump, sabe? Ele não tem cara de Shonen Jump, mas eu consigo imaginar ele lá, porque ele tem elementos suficientes pra isso. Ele tem a amizade, ele tem a vitória, ele tem o esforço, superação, tudo isso que é lema da Jump, né? Esse lema da Jump tá em outras revistas. Então, das duas, uma. Ou essas histórias sempre foram assim, ou a Shonen Jump forçou esse caminho e fez igual a Disney. Cimentou esse caminho e todo mundo que foi passar em cima teve que seguir esse rumo. E aí, apesar dos caminhos ter divergido depois, a base ainda é a mesma. E aí, por isso que Shonen tem cara de Shonen, apesar de estar em revistas diferentes.
O mangá do Fairy Tail mesmo parece muito que saiu da Shonen Jump, só pelo trailer. Parece muito que eu tô vendo Shonen Jump, principalmente do início de 2010.
Sim.
Nanatsu tem cara de mangá da época de Dragon Ball.
Tipo, eu acho que Fairy Tail e Nanatsu, se entrassem na Jump, seriam outros mangás, tipo, ainda teriam aquela temática inicial deles, mas eu acho que seriam mil vezes melhor do que eles são, ou do que se tornaram. E sem falar que a Jump jamais deixaria aquela aberração que foi aquela temporada de Nanatsu ter sido exibida. Nunca, jamais. De maneira nenhuma.
Se bem que a Tokyo Ghoul é da Jump, eu não me lembro agora.
É da Jump. Tokyo Ghoul é da Jump. O RE não é, mas o Tokyo Ghoul é.
Ah, o RE não é, ok. Porque a animação de Tokyo Ghoul depois de um tempo, cara, ela caiu pra um caralho. Então eu não sei quanto a Jump liga tanto assim também pra... Ela teve umas escorregadinhas também. Black Clover, que teve um diretor muito foda, mas Black Clover foi pago com o dinheiro do pão. Então, eu não sei o quanto a Jump ela liga tanto assim também, né?
Tá vendo? Black Clover, eu vejo ele como o Fairy Tail da Jump. Sem brincadeira. É a mesma coisa. Sem peito, sem as bundas, sem a parte do fanservice. É a mesma coisa. É uma história sobre um grupo, uma guilda, vamos colocar assim. Vamos colocar aqui o clã lá dos Touro Vermelho lá. É uma guilda de Fairy Tail. E é isso.
E é literalmente uma guilda.
Entende? É na mesma época, usa magia parecidíssimo. Entende? Eu vejo muito essa...
Dá pra ver Black Clover na Magazine, né? Fácil. Se falasse pra mim, eu não duvidaria.
Então, falar isso aqui. É, Tokyo Ghoul e Tokyo Ghoul são Young Jump.
Ah!
Tokyo Ghoul é da Young Jump já? Achei que ele era da Shonen Jump, normal.
Ele é Seinen. Ambos os dois, mutuamente.
Que triste. Tá explicado porque não tem dinheiro. pra fazer anime bom.
Mas olha só, Tokyo Ghoul não tem cara de shonen?
Sei lá, nem conheço, nunca vi.
Eu não assisti, todo mundo sempre fala muito mal.
Ele é ruim.
Então eu falo assim, se alguém começa a falar, ah, isso é horrível. Eu já chego na roda falando mal também. Ah, e o menino que come os outros, engole, devora. Eu sei isso do anime, o menino esquisito.
Cara, pior que Tokyo Ghoul, não tem nem como eu falar nada, porque tipo, a primeira temporada, eu sei que ela tem vários cortes, mas ela ainda funciona. A segunda temporada de Tokyo Ghoul, ela vai pra... Cara, literalmente não tem roteiro. As pessoas vão pra um lado, vão pro outro, tem uma trilha sonora triste. Cara, eu não entendo porra nenhuma. Pra mim, Tokyo Ghoul podia ser, sei lá, mano, da revista de Akunohana.
Igual a segunda temporada de The Promised Neverland. Tá na mesma, então.
É, cara, não, falando sério mesmo. Se alguém um dia for ler Tokyo Ghoul, assiste só de curiosidade a segunda temporada dele, gente. E tenta entender o que tá acontecendo. Eu não sei, eu via só porque a animação era bonita e as lutas eram boas.
Quero propor um exercício aqui, então, rapidinho. Quero propor um exercício. Tenta analisar Tokyo Ghoul pela fanbase que ele tem. Tem cara de fanbase de seinen? Ou tem cara de fanbase de shonen?
Tem cara de fanbase de shonen.
Tokyo Ghoul tem cara de ser mesmo os fãs de... do... como é que é o nome? Do Kira. Igualzinho. Total.
Eu ia falar isso assim. Eu acho que às vezes também a gente toma uma obra como shonen só porque ela fica famosa. Ou só porque é adaptada pela Pierrot. Aí a gente, tipo, automaticamente pensou que Tokyo Ghoul fazia parte do Naruto, fazia parte do One Piece, que enfim, é Toei, mas tá junto também. Animou Dragon Ball também. Tá tudo meio nesse bolo dos famosão, a gente já enfia tudo junto.
Eu li um pedaço de Tokyo Ghoul e eu pensei que ele era shonen porque ele tem todos os aspectos, sabe? Tipo, o tipo de personagem, a maneira como a história evolui. Talvez eu não preste atenção na quantidade de violência explícita que ele tem, né? Que é muito maior do que em geral. O Togashi fez isso lá naquela parte de Quimera Ansa lá que o rei estraçalhou a cabeça do ditador lá e colocaram a tarja em cima, né? E aí em Tokyo Ghoul isso não acontece. Eles deixam explícito. Então não me atentei pra isso. Mas todo o resto, tirando essa violência que é maior, todo o resto é shonen, sabe? Tem cara de shonen. O tipo de personagem, como eles evoluem, a maneira como a história é contada. Até os arcos são shonenzão, assim.
Sabe um anime que ele me deixa muito confuso com violência de shonen? E às vezes eu não sei saber se uma violência é muito forte pra shonen ou não. É Bleach. Porque Bleach, por algum motivo, do nada, tem tipo umas pessoas sem uma parte da cabeça, tem as pessoas atravessadas, tem uns braços caindo, tem uns negócios lá, mas eu não acho violento. Tipo, sei lá, a maneira como o Kubo faz, desenha, não me passa a sensação de violência. Mas ainda assim, quando eu vejo aquela quantidade de sangue jorrando do nada, tipo, uou, o cara bateu com a espada no ombro do cara. Voou mais sangue do que no corpo do cara. Sério mesmo, não tem física. O sangue, ele vai pro... sei lá, mano, vai pro espaço o sangue. Tipo, é muito curioso isso. Tipo, então tem muita violência. Então quando eu vou ver, tipo, um shounen tipo Tokyo Ghoul, ou um seinen, assim, que tem uma violência... que não chega a ser um gore, né? Não chega a ser, tipo, tripas voando, pessoal comendo tripa, intestino saindo. Mas quando tem uma violência assim, em cima da média, eu realmente tenho muita dificuldade, às vezes, de saber se aquela violência... ela é aceitável para shounen ou não, né? Acho que no Yasha também, os shounens antigos, também tem um pouco de culpa nisso, que eles eram bem mais violentos do que hoje em dia. Mas eu fico muito confuso.
Mag tem umas cenas mega violentas também, mano, do nada.
Do nada.
E aí, tentando linkar isso, então. Você acha que essa sua dificuldade de compreender se esse tipo de violência seria aceitável em shounen ou não? Quando você pensa isso, você pensa na demografia ou você pensa no tipo de história?
Eu acho que talvez seja na demografia. Eu não sei, na real, agora para pensar, realmente eu tenho dúvidas, que Bleach é uma desgraça, né? Ele confunde minha cabeça até agora. Você vê Bleach, você nunca volta a ser mesmo.
Seguinte, você não respondeu o que eu queria, então eu vou fazer a pergunta de novo e você responde o que eu quero. Quando você pensa nessa violência, você tá pensando em demografia ou você tá pensando na história? História.
Mas como assim, pensando na história? Eu não entendi esse ponto, tipo, você tá pensando, tipo...
Pega essa... é brincadeira, tá, gente? Não precisa falar qual que era, não. Pensa nesse tipo de história. O que shonen geralmente é. E aí, agora, pensa nessa violência aí, que você tinha citado. Quando você pensa nessa violência, você liga mais ela ao tipo de história ou ao tipo de público que vai ler essa história?
Ah, então. Mas é que tá o meu ponto também. Hoje em dia, eu não penso tanto no público. Hoje em dia, especificamente, mas, tipo, sei lá, até 2010, aí eu acho que eu pensava um bocado, né? É que eu não sei também, tipo, é como eu falei, tipo, eu comecei muito em ver animes mais antigos. Eu acho que a questão da violência, até 2010, ou até o começo de 2000, ela era muito mais... eu acho que hoje em dia, talvez podem amenizar um pouco. Porque, por exemplo, eu falei de censuras, né? Tipo, falei de censura não, falei de Bleach. E aí eu falei, por exemplo, gente, o Léo mencionou Magia. Porém, muitas dessas obras eu vi anime. Mas quando eu vou olhar algumas cenas de anime, Bleach, Magia, One Piece, ou qualquer outro shonen, eu vou olhar cenas no mangá, elas são muito mais violentas. Então, eu tenho uma confusão em relação a isso, porque às vezes eu penso que talvez a censura ou talvez a falta de sangue seja mais algo atribuído aos animes de shounen e não tanto aos mangás. Toriko mesmo, Toriko é muito mais violento, sei lá, nível Chainsaw Man às vezes. E passou na Shonen Jump, tem um... até 2017, não sei. Então, não tenho certeza.
Você fez essa diferenciação então, de que até determinado momento da sua vida você associava isso mais a público e talvez agora você associe mais a história. Por que você acha que fez essa migração? É, você parou de entender, então, shonen, shoujo, seinen, tudo mais, relativos a público e passou a entender mais a relativos a modelos de história? Ou não? Talvez não tenha sido isso. É uma coisa que você ainda não identificou.
Então, eu acho que era porque antigamente mesmo eu identificava mais como shonen mesmo. Eu acho que era o tipo de identificação que eu fazia, tipo, sem pensar muito, tá ligado? Eu era aquela pessoa que, tipo, ia ver um anime com porrada, sangue, não sei o que, eu ia falar, ah, ok, é um shounen. E hoje em dia mudou um pouco, hoje em dia eu não chego a pensar, tipo, tanto na violência assim. Até porque, eu não sei, hoje em dia eu não atribuo tanto violência gráfica, nem com shounen e nem com seinen. Hoje em dia eu só vou ver, a menos que seja, tipo, gore. Gore aí, tipo, eu acho que é aqueles gore explícito, meio trecheira, é muito possível estar em shounen hoje em dia. Mas quando eu vejo, por exemplo... É tipo Chainsaw Man, por exemplo. Vocês falaram que Chainsaw Man era muito violento, né? É o que o Léo falava o tempo todo. E eu, honestamente, não acho Chainsaw Man tão violento assim. Eu acho que ele tem muito suco de groselha voando quando as pessoas estão lutando. E suja a tela toda, não entendo porra nenhuma. Mas eu já vi coisa mais violenta na Shonen Jump até recentemente. Eu acho que Toriko tem umas cenas bem mais violentas que Chainsaw Man. Então, hoje em dia, eu não tento fazer nenhuma grande ligação. Eu vou mais ver a demografia mesmo. Antigamente já não. Antigamente eu já ia mais no automático.
Só uma adição sobre isso, né, cara? É porque, tipo, a gente não consome nem toda a porra da Shonen Jump. Isso é uma outra ilusão que a gente tem. A Shonen Jump publica, putz, sei lá, 20 mangás de uma vez, mais do que isso, tá ligado? E a gente vê o que vende mais, cara, sabe? Eu duvido que alguém que olhe pra... É, a gente tem essa ilusão, ah, não, mas a gente conhecia a Jump anos atrás. Conhecia porra nenhuma. Você via o que era famoso também. Você via Big Three e mais uns cacareco. Hoje em dia, você conhece Jujutsu, você conhece Dr. Stone, você conhece Black Clover, você sabe que Hunter x Hunter tá dormindo, né?
Fora os cancelamentos, né? Porque, tipo, Jump cancelava mangá cada semana, né? Tinha um desempregado tacado no meio da rua pela Shonen Jump.
Acho que a cada temporada, é igual os animes, assim, também. Cada inverno, primavera, sei que, cancela e entra um novo. Mas, tipo, sei lá, quem é que tá lendo Sakamoto Days, Ayakashi Triangle, como é que é o nome da outra lá? Yosakura, Yosura, não sei o que lá. Meshul. Quem que tá lendo esses bagulho, tá ligado?
A Gravity Boys também.
É, a Gravity Boys já foi cancelada, inclusive. A Gravity foi cancelada recentemente. Entendeu? É louco, velho. A gente conhece uma parte da parada também, muitas vezes, né? Tipo, no público geral, assim. Eu tô começando a ler mais mangá agora. Tô começando a me ligar nisso agora, entendeu? Então, é foda a gente falar quais são as características. Talvez, e eu não li tudo de Toriko, por exemplo. Eu nem lembro muito de Toriko. Então, realmente, talvez tenha cenas mais violentas do que Chainsaw. Mas Chainsaw, em comparação ao que eu conheço da Jump, é mais violento, é mais esquisito.
Cara, então eu acho que a gente pode finalizar. Eu queria finalizar com duas coisas. Uma, é falar que essa conversa me levantou mais dúvidas do que respostas. Na verdade, cheguei a resposta de nada. E agora eu tô pensando em outras coisas relativas a isso. A demografia e estilo, né, de história. Os tipos de história sobre gêneros e demografias. Me levantou mais questões acerca do que seria, então, shonen, shoujo, além de demografia e gênero. E a outra coisa é que... Alguém aqui chegou a alguma conclusão? De alguma coisa ou...
Eu caí e voltei. Vocês começaram a gravar, então eu nem sabia o tema. Eu só embarquei na conversa mesmo, porque eu achei legal. É isso.
Eu não acho que possa definir como gênero. Eu acho que a conclusão que eu saio daqui é que... É a conclusão que eu já tinha antes, assim. Tipo, eu não tenho esse apego com shonen, shoujo, de chamar de gênero e tal. Mas por praticidade de comunicação eu falo, tipo, battle shonen, às vezes economizo um battle e uso shonen, né? Então, na prática, assim, na prática eu tenho esse apego, mas eu nunca vou ficar muito, tipo, na minha leitura pessoal, falando, ah, porque é shonen, porque parece não sei o quê. Pra mim não parece porra nenhuma. E aí o que fica pra mim é isso, cara. Tem que ir lá e conhecer as revistas e tal, e ver como é que é o trampo, assim, pra entender melhor essas características e tal, quando for falar e pá.
Eu acho que alguma dessas coisas que a gente falou serve bem também pra uma questão de conveniência, né? Porque eu lembrei agora de algo que é um tema, que não é necessário um tema, tipo, não existe esse tema lá no Japão. Mas tem um tema que eu uso bastante, que é Dark Fantasy. E eu acho legal que, tipo, mesmo não existindo esse tema lá no Japão, eu acho legal até mesmo porque facilita a vida das pessoas, tá ligado? Se eu vou no Google ou em algum, às vezes em um site de anime, às vezes tem essa categoria, Dark Fantasy. Então se eu quiser procurar isso, obviamente eu não vou porque eu acho esse tema hoje em dia uma merda, tem um puto preconceito. Mas se eu quiser procurar isso, ou eu já consigo achar, já consigo identificar, né? Então acaba sendo mais uma questão ocidental que às vezes até funciona, serve. Mas tem isso que o Léo falou também, que eu também concordo um bocado.
Eu não acho nada, não me importo com nada, só dei minha opinião porque foi solicitada. Por mim, não me importo. E é isso. Vida que segue.
Eu ia falar que essa conversa... Como é que é a palavra, gente? A gente tá tendo problematizações chiques.
Ah.
Foi uma conversa, como diz o Fábio, extremamente medíocre.
Isso.
Ai, que passaria.
E, gente, minha recomendação aí pra vocês é vocês lerem lá o Analyze It, que é muito maneiro mesmo. Eles pegam aí umas revistas Shonen, Seinen e falam legal, assim, em propriedade, assim, maneiro, cara. Vale a pena também, quem quiser conhecer aí.
Mas o povo não tá pagando a gente não, viu? Paga a gente pra fazer pra vocês análise.
Exatamente.
Ah, eu achei legal, mano. E aí, Sakuga Brasil também não tá, eu acho foda. Tem que ir lá seguir.
Paga a gente! Não quero receber, pagar o nosso editor, pelo amor de Deus.
Então, gente, é isso. Fiquem então com essa... Vocês agora acabaram de escutar uma conversa extremamente medíocre e que não vai mudar nada na sua vida. Mas que foi útil pra mim, que saí com mais dúvidas do que respostas. Até a próxima.
Este podcast foi editado por André de Carvalho.